Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIOPodcasts e conheça a rede ativista de vozes.
Na pandemia, 6 em cada 10 pessoas LGBTQIAP+ perderam emprego ou renda. Bloco da Fé, um ato ecumênico LGBTQIA+, que rolou no último sábado em São Paulo. Pepita fala sobre marcas só se comprometerem com nossas comunidades em junho. Quarta-feira, 22 de junho de 2022. Olá, eu sou Zé Henrique e este é mais um Bom Dia, Bicha. Para as otakas, ohayou gozaimasu, kuya.
Levanta, viada, vamos assistir.
O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+.
6 e ônibus.
Deu na Agência Brasil. Empregos para a comunidade LGBTQIA+, começam a se abrir. Publicado em 19 de junho de 2022 por Aluna Gandra. No mês do Orgulho LGBTQIA+, o debate sobre empregabilidade e inclusão dessa comunidade no mercado de trabalho aumentam. De acordo com pesquisa realizada pelo coletivo #VoteLGBT+, os principais impactos que atingiram a comunidade nos primeiros meses da pandemia de Covid-19 foram piora da saúde mental, afastamento da rede de apoio e falta de fonte de renda. O levantamento feito nas 5 regiões brasileiras, com 7.292 pessoas, revela ainda que, durante a pandemia, 6 em cada 10 pessoas dessa comunidade perderam o emprego ou a renda. No mercado de trabalho, a psicóloga e conselheira da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Jaqueline Hersch, disse à Agência Brasil que está havendo um movimento de mais abertura, embora as estatísticas não sejam favoráveis.
Mas, se pensar em alguns anos atrás, a gente começa a ver, sim, uma abertura.
Confirmou. Jaqueline destacou, porém, que de acordo com as estatísticas, 75% dos trabalhadores LGBTQIA+, escondem a orientação sexual e a identidade de gênero porque têm receio de não serem aceitos. Ela conta que, antes de começar o debate sobre as vagas afirmativas, algumas empresas tentaram trabalhar com o chamado recrutamento às cegas. Esse é um método de seleção que visa analisar as competências e habilidades dos candidatos sem conhecer as características pessoais da pessoa.
Isso foi substituído quando as empresas claramente resolveram definir que um número determinado de vagas seria para pessoas de grupos ligados à questão da diversidade de raça e de gênero.
Para Jaqueline, a inclusão de profissionais LGBTQIA+, é um trabalho que exige paciência e confiança de que os poucos exemplos existentes vão crescer.
Quando você tem diversidade, há também diversidade de visão de mundo. As pessoas vêm de lugares diferentes, de histórias diferentes, então elas olham as questões organizacionais também de maneira diferente. Acho que isso é um ganho enorme.
Essa matéria terminou com a lembrança de uma conversa que tive com um amigo que contou, né, que sempre preenche os formulários de formações ou formulários que também servem para participar de algum processo de seleção interna, tipo uma promoção da vida, dizendo que ele é heterossexual sempre porque ele tem medo de perder a posição atual ou inclusive de perder o emprego, porque se ele faz isso, quando se trata de uma vaga direcionada para a diversidade, imagina se não for, né?
Gata.
E fica aí o questionamento: orgulho de quê?
Tá culpado!
Porque as donas empresa tudo colorida e a cara delas nem treme.
Fala na minha cara!
Agora, pra promover formação ou realmente se importar com as gatinhas aqui, não tem tchum nenhum, né, pá? Dá uma ajuda, um help, um bora crescer gatinhas. Então bora, donas de empresa, bota a cara no sol de verdade que a gente tá precisando.
Cara, é sobre isso, quebrou todo o tabu, fique em paz, né?
E como sempre, o link pra conferir a matéria tá aí na descrição. Deu na Folha. Religiosos enfrentam chuva em ato ecumênico LGBTQIA+. Publicado em 18 de junho de 2022 por Gustavo Fiorati. Mesmo debaixo de chuva, 18 grupos religiosos realizaram na manhã do sábado 18, em São Paulo, um evento ecumênico dedicado à defesa da liberdade religiosa e à participação de grupos LGBTQIA+, nas diversas igrejas e representações religiosas do país. O chamado Bloco da Fé foi realizado no Largo do Arouche, região central da capital paulista, e começou às 10 horas da manhã com a participação de judeus, budistas, cristãos e seguidores de religiões de matrizes africanas. Diversos evangélicos participaram do encontro.
Não compactuamos com projetos que falam de cura gay. Acreditamos em um Jesus que chora para cada LGBT que sofre violência. Cremos num Deus que ama e que age junto e por meio das pessoas LGBT+.
Disse Marico, que é membro do grupo Evangélicas pela Igualdade de Gênero. Em um dos momentos mais simbólicos, um participante discursou sobre o preconceito contra portadores do vírus HIV.
Quero fazer uma partilha com vocês, dar voz àquelas e àqueles que são silenciados, àqueles e àquelas que não têm a oportunidade de tomar seus antirretrovirais,
disse David Oliveira, da Igreja Cristã Heritage. Ele então colocou um comprimido na boca.
Eu estou aqui representando o corpo do Cristo positivo, do Deus positivo. O corpo daqueles e daquelas que ainda morrem de AIDS. Um brinde à vida e um brinde ao SUS.
Todos os outros participantes aplaudiram o ato. Além da representação por meio de objetos, foi pedido que cada grupo usasse as roupas típicas de suas cerimônias religiosas. A ideia era que o público, ao chegar,
compreendesse de imediato que se trata de um evento dedicado à multiplicidade de fés.
Uma cartilha online distribuída aos participantes do evento dizia:
este é um momento de expressar a importância de uma pluralidade religiosa, a importância de estarmos juntos naquele momento e a relevância de uma religiosidade que acolhe a população LGBTI+, e toda e qualquer diversidade.
Alô, pessoas de fé!
E aí, gatinha?
É isso que deve ser feito como o mínimo.
Exatamente.
E não me levem a mal, porque se vocês pregam o amor, ele precisa existir independentemente das pessoas e dos credos dessas pessoas. Agora, adorei o close do Cristo Positivo, porque é sobre isso mesmo. E só adicionando que não se morre de AIDS, se morre com AIDS. Depois conversa com a bióloga aqui, que a bióloga discute com vocês e explica melhor, mas fora daqui do podcast. Também viva o SUS, porque o SUS garante muita coisa maravilhosa pra gente nesse sistema de saúde. E por mais que seja difícil de ser acessado, também é maravilhoso.
Poderosíssima como a espada de um samurai.
E claro, né? Não vou deixar aqui aqueles meus pedidos de fogo em sorofóbicos, em LGBTfóbicos, misóginos, racistas. E fogo também no bonde de Bolsoasno, porque hoje eu amanheci com ódio, mas também tô muito bonita.
Eu tô passada.
Não esquece, Querelion, a matéria completa tá no link da descrição e traz os nomes dos grupos religiosos que participaram do ato. Deu no Popline. Pepita fala sobre empresas que se aproveitaram da bandeira LGBTQIA+, no mês do orgulho. Publicado em 18 de junho de 2022 por Leonardo Rocha. Voz ativa dentro e fora das redes sociais, Pepita é uma artista necessária. Presente no line-up do terceiro e último dia da Micareta São Paulo, que rolou no sábado 18, na Arena AMB, a cantora não só entregou muito entretenimento no trio do evento, como muita conscientização. Em entrevista ao Popline, ela falou sobre representatividade no mês do orgulho LGBTQIA+. Sempre com um discurso certeiro, Pepita conversou com o apresentador Vitor Zuccarelli sobre marcas que declaram apoio à comunidade queer apenas durante as celebrações de junho. Para ela, o comprometimento deveria acontecer durante os 12 meses do ano.
Botar nossa bandeira no shampoo, na sua bebida, na sua loja para vender, eita, tá feio. A gente não vive só no arco-íris. A gente é um arco-íris. Então não precisa mostrar pra gente que a gente precisa usar essa peça,
declara a estrela. Cheia de energia, a cantora levou hits aclamado pelos fãs e, não satisfeita, ainda desceu do trio com seu corpo de baile, se divertindo horrores por lá. O agito foi certo com músicas como Chama Beleza, Marmita e Chifrudo, por exemplo. Um ícone da comunidade LGBTQIA+. Pepita sempre pontual. Eu não esqueço do dia que postaram um vídeo dela palestrando numa escola, falando pra não ficarem, ai, maravilhosa, ai, linda, diva e tal, né? Ela disse nesse vídeo que preferia que todo mundo chamasse ela de militante, porque era isso que ela era. E nós, que estamos enrolados no arco-íris LGBTQIA+, como a própria Pepita sempre frisa, precisamos mesmo criticar e sempre nos posicionar sobre esse colorido de fachada. Até porque, quando der 0 horas, a famosa meia-noite, do dia 1º de julho, todo mundo volta às cores de sempre e começa a ignorar mais uma vez que existimos. Então bora bater na tecla certa, porque esse momento seletivo é muito confortável para quem só quer nosso dinheiro e tá cagando para todas as nossas dificuldades. Eu, hein? Tenho mais o que fazer. Se quer meu dinheiro, prove para mim que você merece meu dinheiro o ano todo.
Já tô cedo!
Descansa, militante!
Olha, tá sendo quebrado!
Para conferir a matéria completa, corre no link aí na descrição. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha, e todo dia que passa, a única coisa que me sobra é comer tudo temperado com alho e óleo, porque pense num corpo a não ter um minuto de sossego, é o tal do brasileiro.
Que merda, hein, gente?
Mas o que vale pra mim hoje em dia são as semanas que estou passando aqui, que estou amando cada vez mais de encontrar e de dividir esse espaço com vocês.
O babado é certo!
O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes. Idealização, pesquisa, roteiro e produção de GG, que também apresenta juntamente com Rod Gomes, Zé Henrique Freitas, eu mesmo, Isa Potter e Bia Carmo. O programa faz parte do feed do Kill Bicha, um podcast queer, que integra a Fio Podcasts. Conheça outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. Amanhã estaremos de volta aqui neste mesmo bate-horário e neste mesmo bate-local, com a apresentação da queridíssima Isa Potter. Mas essa Pockzona que vos fala estará de volta na próxima quarta-feira, hein? Se você estiver com saudade, é só me seguir nas redes sociais ou correr pro Bisão Voador e ouvir meus devaneios com a minha parceira do time, Beck Cunha. Um beijo para vocês todos. Fui!